Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do One Break Podcast.
One Break Podcast.
Fala aí, Chicão, eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Tico Sá.
Olá, galera, tudo bom com vocês? E é isso, mais uma vez aqui para a gente bater um papo legal sobre carreira, sobre trabalho, sobre a nossa vida dinâmica do trabalho.
A vida como ela é, né,
É
Chicão?
a vida como ela é.
E é isso aí. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Procura a gente no Linktree, One Break Podcast. Lá você terá acesso a todas as nossas redes sociais. Não esqueçam que nós somos um dos únicos que passamos videocast no Spotify, né,
Nossa.
Chicão? E se você tiver a fim de
Ah,
gravar
bom.
um podcast, você tem uma ideia? Pô, o que eu queria fazer um podcast? Onde você vai, Chicão?
Putz, no estúdio 42 Live.
É isso aí, 42live.com.br.
Uma estrutura bem bacana aqui,
Uma
galera.
estrutura bacana, um lugar legal, que as pessoas te receberam aqui com os braços abertos. Né,
É
Chicão? Procurar
isso.
o CEO
Henrique.
Henrique.
Doutor
Doutor
Henrique.
Henrique, é isso aí.
Henrique.
Quem que é a nossa convidada de hoje,
Ó,
Chicão?
você já deu a letra, certo? Hoje,
É
assim,
isso aí.
nós vamos conversar com uma jornalista. Ela é especialista em branding, fundadora e CEO da Vértice, uma empresa de comunicação e consultoria em análise de dados. Uma eterna estudante de yoga e fotógrafa. Nós vamos conversar com a Carol Zaini. Seja
Zaini.
bem-vinda, Carol.
Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite.
Que isso,
Legal.
prazer é nosso, né,
Aqui é
Chicão?
só aquele bate-papo, a gente adora ouvir histórias, então. Vamos ouvir a sua, né? E para isso, assim, como a gente fala de carreiras e aquele início de trabalho, eu fico pensando qual era os sentimentos, o que que a Carol pensava ou tinha esses sentimentos assim no início da carreira profissional, para onde
Carolzinha.
ia, o que que ela iria fazer, estudar.
Olha, eu acho que desde muito cedo, assim, eu já sabia que queria mexer com comunicação. Porque era uma coisa que eu gostava muito. Eu acho que eu fui aquela também adolescente que cresceu muito ali assistindo MTV, ouvindo 89, eu vivendo aquela vida ali. E eu achava aquilo assim incrível, fantástico. Não sabia bem se era jornalismo, o que que era, mas eu achava, gostava muito dessa coisa de comunicação. Mas, de novo, ainda não sabia nem o que que era a comunicação, mas era algo que me mexia assim demais, assim. E ainda na escola, quando eu estava ali no colegial, eu tinha um amigo que era já era muito raro, assim. Eu tinha um meu melhor amigo, ele trabalhava com ele era programador. E eu tô falando tipo de um primeiro colegial, assim. E ele era programador e tal. E eu falava para ele, falava assim: "Nossa, né, meu, já pensou que eu tava começando esses negócios de internet, né? Tipo, ai, o que que é isso, né? Site". E ele programava. E eu falei para ele: "Já pensou ter a gente ter um site, ter alguma coisa, eu escrevo no site". E a gente fez na época, a gente tinha a banda, eu tocava guitarra, e a gente
Cara.
fez um site na escola que era um de anúncios, chamava montesuabanda.com.br. E a gente, sei lá, precisa de baixista, porque a gente queria, tipo, acho que era baixista que a gente queria para a banda. A gente não achava, ele falou: "Vou fazer um site, aí você faz uns textos, a gente vai, faz tipo um blog". E aí isso aí foi no colegial, assim. E eu lembro que eu fiquei muito encantada. Eu falei: "Putz, eu acho que talvez seja isso". E aí eu prestei jornalismo só, não prestei mais nenhuma faculdade, assim, prestei jornalismo. Fiz lá na Metodista em São Bernardo, sou do ABC. Então, eu não sei, assim, eu não tive muito com relação ali naquela fase assim da vida, não tive muita dúvida assim do que eu queria fazer, não, sabe? Tipo, aconteceu assim,
Pô,
não, não
que bom, né? Porque
é
é uma fase
horrível.
complicada, né? Até a gente já conversou com várias pessoas aqui, do mundo de RH também, né, Thiago? De que, na
Sim.
verdade, deveria, assim, o jovem esperar um pouco mais para decidir.
Nossa, eu concordo 100%.
Como você, não. As pessoas que já têm, já sabem o caminho, né?
Sim,
Aí,
mais
pô,
fácil, né?
aí é tranquilo. Mas se tá perdido, aí tem que esperar um pouco mais para ficar mais
Eu
perdido.
e o Chicão, por exemplo, a gente queria ter feito marketing. A gente sempre acha que marketing é mais legal.
Você fez o quê? Desculpa, o
Eu
Chico, eu já sei.
fiz administração, supply chain. Eu
Tá.
não estudei, na verdade.
Meu
Eu
irmão fez administração
Ah,
e
mas
trabalha também
não é
com.
assim, porque a administração é um curso muito bom.
Eu fiz
Tá.
administração porque eu não
Você?
fazia ideia.
Você, da administração, você vai trabalhar em vários
Sim.
ambientes,
Sim. E eu fiz com
atividades,
ênfase. ênfase em comércio exterior.
Ó, bacana, cara.
Nem existe mais.
Mas então, olha que doido. Eu acho que assim, ali naquele momento, eu fiquei muito. Eu tava muito encantada com aquele universo de comunicação e tal. Mas depois eu fui me experimentando muita coisa, uhum. né? E hoje eu trabalho comunicação, né? Mas é, até gosto de... Eu brinco muito com meus amigos, assim, eu sou jornalista, mas eu sou não praticante mais, né? Porque eu fiz uma mudança, mas eu acho que a gente pode ir um passo de cada vez. Não vou contar tudo agora, já nos primeiros 5 minutos.
Ah, eu vi, pesquisei lá sobre você, que também... Você fez até um estágio na 89, na Rádio 89, né?
Pois é, aí eu tava na...
Tudo no seu caminho, né?
Eu tava na faculdade, primeiro ano, e o pessoal falava, meu, é muito difícil conseguir vaga na área no primeiro ano, porque todo mundo é muito cru, primeiro semestre, né? Todo mundo é muito cru e tananã. E eu falava, putz, meu, preciso trabalhar, precisava trabalhar. E, na verdade, assim, eu tive um primeiro emprego, quando eu tinha de 15 ali para 16, eu trabalhei num consultório dentista, né? Tipo, nada a ver.
A primeira atividade.
É, mas foi a primeira ali, porque precisava de grana, tinha a banda, precisava comprar guitarra, né? A gente precisava... comprar corda, precisava...
Não, essa... E atitude também eu acho... Putz, demais você... Eu sempre fui independente, então eu quero o que é meu, vou atrás.
É, eu sempre fui assim, sabe? De querer resolver as coisas, sabe? E aí era isso. Primeiro eu falei, eu queria tocar guitarra. Foi assim que eu cheguei no meu primeiro emprego. Queria tocar guitarra, não tenho guitarra. Aí meus pais falaram, meu, não vai rolar. Não tem grana, não dá.
Fender... Fodástica?
Ai, nem queria uma Fender Fodástica, eu queria uma guitarra. E aí eu falei, beleza, então vou ter que trabalhar. Aí eu saía da escola, ia pro dentista, aí comecei como secretária, aí secretária, né, fazer agenda ali e tal. Mas eles eram muito legais, aí eles começaram a me ensinar um monte de coisa, assim, aí me ensinaram a tirar raio-x, eu achava muito legal tirar raio-x e ficar revelando o raio-x naquela caixinha vermelha, né? E foi muito legal, porque depois eu fiz na faculdade de jornalismo, eu sou da época que revelava foto, né?
É.
E aí eu falava, nossa, parece igual o processo lá do dentista, que eu fazia raio-x. Mas isso com 16, por ali. E aí depois veio esse lance todo do site, quando eu estava na escola. E também por causa de ter banda e tal. E aí eu entrei na faculdade em 2004.
Nossa, quando eu me formei.
Entrei em 2004, tô com 36 hoje, vou fazer 37 mês que vem.
Oh.
25 de outubro, sou escorpiana, começa, né? Tipo, fazer uma pastral.
Se quiser conversar, adoro.
O Chico já te mapeou.
Sou escorpião com ascendente Áries, Lua em Áries, começa, né?
Já sou ariano. O Chico já sabe tudo.
Meus gêmeos são escorpiões. Gêmeos, a Thaís e o Matheus. E o Fernando é Áries.
Olha lá.
Minha mulher é touro.
Olha lá. E tá todo mundo assim, ó, alucinado.
Ah, muito legal.
O Chico.
Não, vou deixar, porque eu tô contando, gente. Não, vocês podem me. Não,
você é jornalista aqui.
Você é a nossa convidada aqui, é o bate-papo. Tá. Estamos na mesa do bar.
É que você. Então, como eu sou Arias, o ascendente Áries, né? Vai assim, ó. Vai. Mas então, entrei na faculdade em 2004. E aí todo mundo ficava com esse papo, assim, do tipo, meu, é muito difícil conseguir estágio na área no primeiro ano e tananã. E eu falei, meu, eu precisava também, mesmas coisas, assim, preciso de grana, preciso dar um jeito. E eu não queria trabalhar fora, né? Eu falei, já tô na faculdade, eu não queria trabalhar com outras coisas que não fosse dentro da comunicação, porque eu tinha medo de acabar depois não conseguindo voltar.
Sim.
E aí, um dia bem aleatório, nesse meu primeiro ano de faculdade, eu entrei no site da 89 para ver alguma coisa de alguma promoção. E tinha lá vagas abertas.
Oh.
Aí me inscrevi na vaga. Eu falei, nossa, né? Tipo, que como aleatório, assim, né? Qual a chance? E aí recebi um e-mail me chamando para fazer entrevista. E aí eu cheguei, tinha uma sala, assim, com umas 15 pessoas. E como eu era super ouvinte, assim, da rádio, né? E eles começaram a fazer um monte de pergunta da programação da rádio. Tipo, ah, quem apresenta tal programa, que música, que não sei o quê. E eu sabia tudo, porque eu ouvia muito a rádio.
Não, faz sentido, né? É um estágio. Então, o estágio, geralmente, você tem que dar oportunidade para as pessoas que não conhecem nada.
Zeradas.
É. Porque é diferente de algumas empresas que querem estagiário...
Formado.
Formado, diretor. Mas aí e tem tudo a ver, né? Conexão de... Ó, como que a gente vai fazer o nosso processo seletivo? Essa, se ela conhecer a rádio...
Se ela ouve...
Ouve a rádio falar, já tá, é dela. Ah. Uma baita prova.
É, e foi mó legal, assim, porque pra mim...
Soa natural.
Era mó natural. Quem apresenta o programa do Balacobaco, que vai toda... De segunda a sexta, de manhã, horário e tal. Aí, ah, o Zé Luiz. Ah, é, isso aí. E acabou que nesse processo, nós estávamos em 15 pessoas, mais ou menos umas 15. E aí passou eu e mais duas pessoas, né? Nós três passamos. Inclusive, hoje uma delas, a minha amiga Paulinha, minha super amiga até hoje, a gente fica dando risada desse dia. A gente fala, lembra aquele dia? Tava todo mundo mó nervoso e tananã.
Eu também trabalhei em rádio.
Sério?
Trabalhei na Rádio Dourado.
Ah, que legal.
Mas no financeiro, na área de impostos.
Ele era o cara que entregava as contas.
Cara, mas era um mundo maravilhoso, assim, se
trabalhar. É muito legal.
Eu imagino que trabalhar na 89 deve ser muito parecido com a Red Bull, né, Chicão? Tipo, a vibe ali.
Porque... Ah, era bem divertido, assim. É. E aí, esse primeiro...
Na época, né, eu digo, né? Porque eu acho que mudou bastante, não?
Acho que mudou. Quando eu trabalhei lá, a rádio já não estava muito bem. Né? Eu lembro da gente fazer reunião de Ibope todo mês. Eles chamavam todo mundo da rádio para falar do Ibope.
E a Nativa bombando.
É, a 89 já não estava... Já estava bem longe assim, das primeiras posições já. Já estava muito mais assim, as rádios mais pop, mais...
Sertanejo, samba.
É, bastante. Assim, as rádios de samba, de mais populares, elas sempre estouraram, assim. Sim. Elas sempre lideraram. Tinha Band FM, né? Tinha
essas, Cidade, né?
Gazeta. Essas rádios, elas eram muito, muito, muito fortes, assim, né? Mas 89, ela teve, acho que assim, uns anos ali de liderança, né? Quando eu trabalhei lá em 2004, 2005, a rádio já estava meio em crise, assim, né? Quase uma crise existencial, assim, mesmo. Sabe? Do tipo de o que, que a gente vai tocar... Então, discutia-se muito isso, inclusive, nessas reuniões. Do tipo, putz, a gente tem que abrir... Eu lembro deles discutirem meio que com geral, assim. Falar assim, o que, que vocês acham? E eu lembro de um dia, porque só tocava rock, né?
Qual que é a outra rádio que só toca rock mais clássico também?
Tem a Kiss FM, mas a Kiss... Na época não chegava... Acho que até hoje, né? Nunca foi uma rádio... O que concorria com a 89 na época, e tinha passado 89, bastante, era a Mix FM.
Porque a Mix
só tocava rock, e aí eles começaram a passar pro pop, e foi quando eles passaram 89 na
Pegaram
época.
Pegaram Fórmula 1 também, né? Lembra que ele fazia a Fórmula 1?
E eles começaram a tocar... Opa, perdão. Começaram a tocar muito pop. E eu lembro de ter reunião no 89, deles falaram assim, putz, mas será que a gente também tem que tocar pop e tal? E eu nunca vou esquecer de uma tarde que eles avisaram, todo mundo falou assim, ó, hoje a gente vai tocar uma música que é fora do padrão da rádio e porque a gente precisa experimentar, vai tocar Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Eu tô juntando Black Keys com Black Eyed Peas. Vai tocar Black Eyed Peas. E ficou todo mundo assim, quê? É. E aí eles tocaram, tipo, Black Eyed Peas, tipo, 3 horas da tarde, assim.
Bombou.
E, putz, vou ser honesto que eu não lembro muito, mas eu lembro que a gente ficou assim, caraca, gente, o que que tá acontecendo? Mas aí depois eu saí da rádio, aí eles acho que teve uma... Olha, pra você ver, já nem lembro mais, eu acho que a rádio chegou, eles tiraram o rádio rock do nome, né?
Sim.
Pra poder tocar pop e tudo mais. E eu vou te falar que depois disso eu acabei nem acompanhando mais tanto, assim, eu acho que eles voltaram com o rádio rock no nome, eu não sei.
Ah, eu não sei.
Eu não faço ideia.
Não, mas talvez o Lê manje, não?
Não.
Não. Uma pergunta, como que a função de jornalista cabe dentro de uma rádio?
Na época, como a gente éramos estagiários, quando a gente entrava na rádio, a gente fazia o trampo mais base, assim, né? Que era literalmente aqueles trampos de ir pra rua... distribuir adesivo, ir em show, blitz, trabalhar em show e fazer parte de promoção, assim. Eu fiquei fazendo essa parte de promoção por uns 3 meses, 3, 4 meses. E aí eu fui para uma vaga de uma menina que ela saiu. que ela fazia as pautas, que eram os textos que os locutores liam no ar. Porque dentro dessa equipe, imagina que assim, eles tinham uma equipe imensa de estagiários e aí eles iam pensando dessa equipe, tipo, conforme iam abrindo
Sim, as
as
vagas.
vagas dentro, né, nas outras áreas da rádio. E era uma época que só tinha eu de jornalista e todo mundo era de rádio e TV. E aí abriu essa vaga em pautas e eu fui para as pautas. E aí eu passei a maior parte do tempo que eu trabalhei na rádio, eu trabalhei fazendo esses textos que são que os locutores liam no ar. E para mim foi um super aprendizado, assim, porque eu tive aula de rádio na faculdade, mas no dia a dia é muito
Na prática
diferente.
ali,
E o texto de
vivenciando.
rádio, eu acho mó legal essa volta do podcast e tudo mais, que até esses dias a gente estava fazendo uns roteiros para podcast, mas para Verte mesmo, para umas coisas que a gente estava fazendo. E é muito interessante, porque o texto de rádio, ele é muito diferente do texto escrito, né? Então, por exemplo, você pega um texto para ler. Você fala, putz, por mais que esteja escrito correto, quando você junta essas duas palavras, ou trava na hora de falar, ou soa estranho. E então, assim, foi muito legal, foi um aprendizado muito legal. E tinha uns locutores que eles eram bem acessíveis. O legal da rádio era isso, todo mundo era bem acessível, assim. Então, às vezes eu fazia escrever o texto, como, né, tipo, você aprende na faculdade, mas aí na prática.
Roda de outro
Aí
jeito, né?
os locutores me chamavam, falavam assim: ó, tá vendo? Isso aqui fica ruim de falar. Quando você junta com isso fica ruim de falar. Né, tipo,
Só a prática mesmo para
como o texto é mais
direcionar.
fluido, eles falavam assim, nem precisa escrever, tipo, para, escreve pra, porque eu vou ler, eu não vou falar para, nananã. Então, assim, sabe, tipo, então foi muito legal aprender texto de rádio, assim, porque, tipo, não é que tá errado, tipo, não é escrever errado, mas é
Mas
escrever de um jeito mais fluido pra voz, né?
verbalizado é diferente, né? Sim. Mas por um período você também acabou indo para o mundo corporativo, né? Ou não? Teve essa experiência no mundo corporativo?
Tive, depois eu. Deixa eu lembrar, fazer a ordem cronológica. Eu saí do 89 justamente porque a rádio começou a entrar numa crise, que aí começou a mandar todo mundo embora. Todo mundo mesmo, a equipe inteira de estagiários, né? Foi, tipo, a gente tava numas 20 pessoas ali no de estagiários, começou a cortar geral na rádio. Aí eu saí de lá. Aí eu fui trabalhar numa editora de livros, que eu fiquei nessa editora por
Pô,
um ano e
mas
meio.
legal,
Então, eu fui explorando, sabe,
né?
muitas
Sempre
coisas.
nessa.
Quando
Ah, você pegou e falou, vou explorar o.
pintou essa vaga na editora, eu falei, putz, pode ser interessante, assim. Chama a Editora Gente, eles publicam. Era completamente diferente do que eu fazia no 89, que eles trabalham com livros mais corporativos, assim, mas eles têm muito livro de autoajuda, muito livro de gestão. E honestamente, não era nem assim uns livros que eu consumia na época, mas eu falei, putz, mas deve ser interessante trabalhar em editora, né? Mexer com livro e tananã. E aí foi quando eu comecei dentro né, no universo de comunicação, trabalhar mais com essa parte de comunicação corporativa. E eu também trabalhava dentro de um grupo que eles chamavam de leitura crítica. E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais dessa fase. Porque a gente pegava os livros, né? Recebia os arquivos dos livros, né? Em Word, imprimia 500 sulfites, levava para casa. E aí a gente lia livros que eles estavam analisando se iam publicar ou não. E aí
Caramba.
fazia esse processo que a gente chamava de leitura crítica,
Então
que era.
você nem prestava atenção em nada, se estava escrito errado, se não, se não. A tua função era se aquilo ali fazia sentido de alguma
Isso.
maneira
Não
para o
era.
leitor.
Tipo, se é um conteúdo adequado, né? Se tem alguma coisa que é ofensiva, se realmente é um livro que tem apelo para o interesse público, ou se é um livro que não vai fazer nenhum sentido a editora publicar. Então, e aí depois a gente tinha os grupos que a gente ia para um debate, né? E aí as pessoas que liam aquele
Cada um
material.
defendia o seu.
E aí cada um falava, olha, eu gosto, mas tem uma parte aqui que eu acho sensível de ter, ou não gosto, acho que não tem nada a ver com a proposta da editora. Então tinha essas discussões. E era bem interessante, assim, era muito legal. E aí eu acho que dessa fase, esse foi o maior aprendizado, assim, porque é muito legal você olhar para uma coisa com um olhar crítico, né? E eu acho que isso, para mim, da editora, para mim, eu acho que o maior. Acho que. A parte mais importante, assim, o meu maior aprendizado que eu acho que eu trago até hoje é essa coisa do desenvolvimento do senso crítico mesmo, sabe? De você olhar para um negócio e falar, putz, não é, sabe? Tá estranho, não,
E
sabe?
é super importante, porque, assim, toda vez que eu vou comprar um livro, uso o Kindle, né? Aí eu entro na Amazon, lá tem lá os comentários de quem já leu e tal. Aquilo direciona bastante, cara, assim, para você ter a decisão de comprar ou não. Claro, não tô só falando de críticas.
Não, aquela, claro.
Aquela, não era tão profissional ali que os caras colocam, né? Do leitor, né? Aquela visão dele sobre o livro. Mas te dá um... Ou você fica mais interessado ou menos interessado em fazer a compra, do baixar o livro, né?
É, mas é bem legal, foi bem legal, assim. E eu vou ser honesta, assim, eu não gostava muito ali de trabalhar na editora. Eu acho que estava muito fora, assim, acho que das coisas que, sabe, com que eu me conectava e tal, mas eu achava muito legal esse processo. Porque eu falava, putz, é muito legal você ler um negócio, você sentar com um grupo, você discutir, você ver pontos de vista.
Uhum.
Então, eu acho que foi muito interessante.
De algo que nem saiu.
De algo que nem saiu. É. E era muito legal. Eu achava demais quando tinha os debates, assim. Eu acho muito rico, eu acho muito importante.
Isso, é verdade. E os debates a gente enriquece.
E você, às vezes...
Um bom debate.
Pois é, e aí você escuta a pessoa falar uma coisa que você fala assim, nossa, eu passei reto por isso.
Nem.
É.
E o cara parou, avaliou e analisou o que eu gostaria de ter analisado.
Então, e eu achava...
Botou um olhar diferente que eu não tive.
E aí você vai enriquecendo isso, sabe? E então, pra mim, foi muito importante, assim. Eu acho que esse atuar nisso dentro da editora, assim, né? Uhum. Acho que esse aprendizado, essa coisa de olhar com esse olhar crítico, de debater, de discutir, é algo que eu trago até hoje, assim. E eu tenho certeza que foi nesse trabalho que eu aprendi isso, né?
E para você ver, né, o quão é importante as experiências. Porque quando a gente vivencia aquele momento, falo por mim, assim, muitas vezes você fala assim, puta, que chato isso aí. Esse ambiente, isso aqui é tudo chato, né? Mas, na verdade, você vai adquirindo experiências, conhecimentos. Uhum. Mesmo que o ambiente não seja bom, conteúdo,
isso.
Sei lá, sabe? Aquelas coisas que desagradam a gente. Mas aquilo, você passa por um aprendizado. Porque, na frente, você vai usar de alguma forma. Porque só vai acumulando, né? As experiências, o conhecimento.
Não, 100%.
Porque, em determinado momento, que a gente... Você fez uma transição de carreira. E aí... Como é que foi isso? Quando você decidiu, sei lá, empreender, por exemplo?
Eu, depois dessa fase da editora, eu ainda trabalhei numa assessoria de imprensa, que eu falei também, deixa eu entender o que é isso. Porque assim, eu ainda tinha dúvida do que eu queria fazer ali dentro, né, de comunicação e tananã. Aí trabalhei numa assessoria de imprensa, eu fiquei um ano e meio na assessoria de imprensa. E aí, da assessoria de imprensa, eu fui para o mundo bem corporativo mesmo, trabalhar com comunicação dentro da empresa.
Que é incrível, né? Você comunicar pela empresa.
É muito... É diferente. Ah, nesse meio tempo também, eu trabalhei com fotografia. Porque eu sempre amei também fotografia. E aí eu comecei a tirar foto. E trabalhei na MTV, fotografando show, só que aí era frila, então eu tinha meu trabalho fixo, vamos dizer assim, durante
você
o dia.
Você trabalhou nas duas empresas que você curtia na adolescência.
Pois é, e aí à noite, final de semana, eu ia fotografar show, fotografei muito show, o primeiro show que fotografei na minha vida foi o show do Rush, que eu sou muito fã, e eu não sabia se eu fotografava, se eu
curtia,
chorava, assim. Eu não sabia o que fazer. Quando eu olhei, eu tava assim na beira do palco com a câmera na mão, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Coisa, belisca. E foi muito legal essa fase também, mas aí quando eu tava nesse universo... corporativo, eu comecei a ficar incomodada.
Olha lá.
Porque, putz, não, acho que eu não me adaptei muito realmente aos formatos, às rotinas.
A gestão,
acho que...
Influencia demais, né, cara?
Muito, assim. Eu acho que o que começou a pesar pra mim foi que... Pra mim, eu sempre tive uma coisa muito forte sobre confiar nas pessoas, né? E, inclusive, quando eu trabalhava na assessoria, eu tinha um problema muito sério de trabalhar na assessoria, que a gestora lá não confiava em ninguém. E ela recebia todos os e-mails, pra você ter uma ideia, que a galera trocava durante o dia com os jornalistas. E, sei lá, às vezes você passava, tipo, amanhã, você falava assim, putz, vou dedicar a minha manhã... para fazer os releases, que é quando a minha cabeça está mais fresca. E aí, na parte da tarde, eu faço as abordagens. ela chegava do lado e falava assim: você não mandou nem um e-mail hoje ainda? Você está trabalhando?
Caramba. É um inferno.
Tanto que, assim, é meio, talvez, ruim o que eu vou falar, mas esse período na assessoria me fez ter muita certeza do que eu não queria, né? Do tipo, eu ficava pensando assim, eu não quero, sabe? Tipo, e eu olhava para aquilo e falava assim, olha, eu poderia ter um negócio, e se eu tivesse um negócio, eu jamais faria.
Aprender o que não fazer.
É, eu jamais faria isso. Eu jamais.
Mas
Sabe quando você
você vê.
começa a olhar e fala assim, eu jamais faria isso, eu jamais trataria uma pessoa assim. Eu jamais, jamais,
Mas
jamais.
como é bom ter passado por isso, porque tudo na
Te deu
vida
punch, né?
é óbvio que eu vou falar, mas é assim, sempre você tem os dois lados, né? O aprendizado e o sofrimento, né? Mas você passou por isso para você ser melhor, porque você
Isso.
aprendeu o que não fazer. Acho que todo mundo no mundo
Sim.
corporativo passa pelo mesmo processo, né, Thiago? De
Sem dúvidas.
isso eu já sei, isso eu não vou fazer.
Não, tem
E
gente que é
pior.
um exemplo incrível para você não ser.
Exato,
Então, mas a
essa
falta.
pessoa era um exemplo incrível de do que não ser.
Mas, Carol, a falta de confiança é a pior situação,
É
porque
horrível.
ela não cresce e você também não, porque você se limita. Quando você tem confiança, os dois voam, porque eu confio no seu trabalho, você se sente satisfeito, porque, pô, meu chefe confia em mim e eu não vou decepcionar, eu vou para cima, eu vou fazer melhor. E aí vai essa troca. E ele não vai ficar olhando os e-mails, vendo o que você tem que fazer, ele vai ter tempo
Cara,
dele
que
para.
falta do que fazer.
Exato!
Cara. E é uma âncora, segura ali os dois.
E aí, quando eu fui para o corporativo, corporativo mesmo e tal, eu gostava muito do que eu fazia. Eu gostava muito do meu trabalho. Eu lembro que eu fiz um projeto de comunicação dentro da empresa, que foi bem revolucionário ali dentro da empresa. E eu era super nova, assim. E isso foi muito legal. Que eu falei, putz, me deram um espaço, né? Eu dei uma ideia. Eu toda hora eu boto aqui,
Não,
gente,
pode.
foi mal, foi mal. Eu dei uma ideia, organizei isso, a gente colocou para rodar e ela teve muito sucesso, assim. Só que aí começa aquela coisa do universo corporativo, que não é nem dos gestores diretamente, mas é aquela
Tubarão
coisa.
comendo peixe.
É uma coisa que, assim, tipo, se eu te falar aqui, ó, a gente combina um jogo aqui, eu e você. Aí se eu não registrar por e-mail aquilo.
Nossa, é.
Nossa, cara. E aí você fala, pô, é sério mesmo, gente? Tipo, é isso? Isso é trabalhar?
Desgasta, né?
Pô, é sério,
É
porque não é
muito
só.
desgastante,
Não é,
mas.
porque era. Você não é só executar o seu trabalho, né? Fazer o que você gosta, enfim, fazer um bom trabalho. Você tem que estar o tempo inteiro ali, ó. Isso desgasta demais,
Desgasta.
cara.
Isso desgasta. É a parte ruim, uma das, né?
É.
De ficar se provando, se defendendo, se. Não, vamos registra, porque senão você já sabe que vai vir outra coisa, entendeu? Eu já tive várias situações, várias, e isso vai me minando de alguma maneira.
Então.
Isso vai me minando, sempre, sempre. E o pior é que é tóxico, né? Acaba sendo muito tóxico. E aí, quando você se vê, você está fazendo isso. Você está
Pois é.
registrando mesmo, porque se você não registrar.
É o antídoto, né, assim.
É, eu até tenho uma frase assim, ó, a informalidade favorece o incompetente. Porque às vezes você nem quer ser esse cara chato. Fala, não, velho, nós já trocamos ideia aqui e tá falado, não vou mandar um e-mail. Só que aí o incompetente, ele usa dessa tua brecha,
Dessa
dessa
liberdade e
liberdade
confiança.
pra te dar um Pelé, entendeu?
É.
E eu falo pro meu time, cara. A informalidade favorece o incompetente, infelizmente. E tem pessoas que você pode jogar tranquilo, e o Chico trabalhou comigo, e ele sabe que eu não. Para mim, a conversa não faz curva, entendeu? É papo reto o tempo inteiro. E o que eu falo representa muito mais do que eu escrevo, entendeu? E infelizmente, o corporativo, ele é assim.
É, cara. E aquilo começou. Sabe quando você fica, você fala assim, não é possível que só existe. Tipo, você questiona o trabalho, o trabalhar,
Sim,
né? Tipo, não a
exato,
empresa.
exato. Exato.
A gestão.
E aí
Não, aí fica uma
e
bosta.
eu comecei a
Tudo fica
pensar, eu falei,
ruim.
sério, gente, que trabalhar é isso? Não é possível, não pode ser só isso. Não
É.
pode
Aí
ser.
que bosta. Começou um bichinho na sua
Aí começou,
cabeça.
eu falei, cara, então acho que muito do. E não era uma coisa que assim, tipo, acho que assim, acho que eu tinha uma. desde ali da escola, de fazer o site com meu amigo, que era uma coisa super pequenininha, mas sabe, de pegar e fazer. Eu acho que eu sempre fui
Monte
muito.
sua banda.
Eu acho que eu sempre fui muito prática, sabe? Eu acho que eu sempre tive esse negócio de. Tá me incomodando, eu preciso resolver, sabe? E assim, não é uma coisa que, tipo, nossa, eu fui super formada ou ensinada dentro de casa, ou, tipo, a empreender, sabe? Não, não é uma coisa que, nossa, veio. Tipo, eu não fazia a menor ideia. Tipo, eu nunca tinha tido contato com isso. Eu sou uma pessoa que eu passei, eu estudei minha vida inteira em escola pública, sabe? Tipo, não tive. Tive zero input na minha vida, né? De monte um negócio. Mas o que me deu esse. Falei, cara, não é possível. Não pode trabalhar, não pode ser isso, sabe, gente? Vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Tem que. Sabe? Não dá. E eu comecei a ficar inquieta. E aí, quando eu ainda trabalhava nessa empresa, começou esse negócio de rede social, né? Tipo. Olha, ali tem um negócio chamado Facebook. O Orkut já existia, mas o Orkut sempre ficou naquela coisa mais pessoal, assim, né? Não desceu tanto para a marca. Mas o Facebook foi quando começou aquela conversa assim, tipo, putz, matéria na Exame, na capa, assim, se sua empresa não tá no Facebook, você, desculpa o palavrão, você tá fudido. E
Não
ali
faz sentido.
muito no começo ali. E quando eu tava ainda nesse universo corporativo, foi quando eu comecei a ter contato com redes sociais nesse âmbito, para marcas, para empresas. Ninguém ainda fazia. Ninguém fazia. E eu comecei a pesquisar como que as marcas na gringa estavam fazendo. E basicamente era produção de conteúdo, né, dentro dessas redes. E falei, pô, eu sei fazer conteúdo, né? Eu vou começar a ver quem quer
Que eu
investir em
faço
rede
esse trampo.
social e quem quer que eu faça esse trampo. E aí eu comecei a correr atrás, assim, de contatos que eu tinha ali em volta. Não tinha grandes contatos, eu tinha 24 anos.
E aí você já estava em casa bolando, fazendo tudo isso. Indo atrás dos seus contatos, dando os primeiros, engatinhando, não era nem passo ainda.
O meu primeiro cliente era a loja de instrumento que eu comprava corda.
Temos que
Porque
começar por.
eu
Temos que
falei,
ter o
pô, eu
primeiro cliente.
preciso, sabe, praticar, né? Primeiro eu preciso entender como é que funciona, porque nem eu sabia, ninguém sabia. E aí eu lia muito sobre criação de comunidade, né? Porque era isso, é isso. Rede social é isso, né? É construção de comunidade. E eu lembro que eu falava pro cara da loja, falando assim, a gente tem que construir uma comunidade. E eu nem tinha certeza do que eu tava falando.
Eu compro cordas top.
E aí ele falou, beleza. E aí eu lembro que na época, o que ele me pagar de frila já cobria o que eu ganhava na empresa lá.
Porra.
Que não era muita coisa, mas já era
Já a
mais.
conta fechou.
Não, era literalmente a mesma coisa. Mas assim, eu ia trabalhar menos horas, né?
Isso.
Tipo, né? Não.
Hora trabalhada, estava
É
ganhando.
isso, deu hora de trabalhar, tava ganhando muito mais. Aí eu falei, putz, já deixa, né? Aí eu pedi demissão pra fazer esse frila.
O Fernandinho, ó, o Chico, lembrei do Fernandinho. Então, o Chico adora essas histórias que as pessoas pedem demissão para empreender.
Por
Né?
quê?
Não, porque
O que que tá?
os filhos do Chico fizeram muito isso.
Não, mas na pandemia todo mundo
O Fernandinho, um dos
partiu
filhos
pra.
dele, também fez a mesma coisa.
É.
Chegou e falou: Eu quero sair fora. Tô pedindo. Hoje eu me demito daqui.
É. Foi bem gostoso.
Carol, é engraçado. Você falou do. A gente vai voltar, porque eu sei, é legal você falar esse começo teu de empresa, né? Mas eu lembrei como que eu tive o Facebook na minha vida. Eu trabalhei numa empresa, eu
Olha
tinha.
só, de calma. Isso
Eu
foi em
estou calmo.
2010, 2011.
É, 2010 que começou a
Eu já tive a
estourar.
mesma ideia que você.
É,
O
olha,
Chico vai
ó,
contar.
eu tinha.
Só que eu não executei.
Lá na empresa eu tinha dois bons amigos. Aí, um dia, eu descobri que eu tinha um Facebook que não era meu, que os caras criaram para conversar com as meninas
Com umas
no
300
chat, sabe?
pessoas.
Ficar conversando com elas e como se fosse uma outra, um terceiro, assim. Mas aí,
Não, como se fosse você.
com a minha
Como se
foto e
fosse uma
tal.
terceira.
Aí eles tinham pedido, adicionado toda a empresa. Meu!
Mentira!
A gente criou uma
E não
rede
era
social
meu.
Foram vocês!
É, ele e um outro colega nosso que criaram isso. Até que eu descobri.
Aí você pegou sua conta e já
Aí eu
estava
falei,
feita ali,
ah,
né?
exato.
Você entregou pronto.
Exato.
Eu sabia que eles não iam me dar a senha. Eu falei, não, eu também, deixa eu ver e tal. Aí me deram a senha. Eu
Não,
troquei na
ok.
hora e,
Não,
opa, agora esquece.
a gente deu, a gente
O
deu.
duro foi falar para minha mulher, para a Silvana, pra, que, essa lista enorme de mulheres aqui.
Porque, imagina, a gente adicionou nos nossos celulares e os nossos contatos também fizeram parte da rede dele. Tanto que ele que eu adicionava na rede dele amigos meus. E aí, um dia ele foi lá e pediu assim: a gente deu de boa, mas.
E aí, assim, nasceu seu Facebook.
É,
cara.
Que já tá abandonado também faz
Então.
oito, e com um monte de gente que não é amigo seu, são amigos
Meu, dele, do
geral.
Digão, de todo mundo que. Meu, a gente adicionava, velho. E nosso objetivo era adicionar e deixar o Chico popular. E aí, a gente trocava ideia mesmo.
Não, aí depois eu peguei um pouco. Gostei do negócio. Aí eu fui olhar assim, os convites que eles tinham enviado e que as pessoas não
Ainda
tinham aceito.
pendentes, mano.
Pô, meu, a Carol não me aceitou.
Tipo, 3 anos que a Carol não me aceita aqui no Facebook, cara. Não, e
Mas.
era muito engraçado, porque foi uma ideia que a gente teve, sei lá, todo mundo tinha Facebook.
Todo mundo tinha Facebook.
Menos o Chico.
Menos
Aí nós falamos,
eu. Eu não.
cara, vamos criar. E aí nós pegamos dados dele mesmo, foto,
Danados.
Montou.
e montamos lá, velho. Trampo na Red Bull, e
Mas
aí
vamos voltar pra Carol.
começou a
Estamos falando
adicionar.
demais da gente
Não,
aqui já.
tá vendo? Foi uma ideia, a mesma ideia que você teve. Eu tive lá atrás, só que na
Só não
zoeira.
escalou,
Só
né?
no escalão. É, exatamente.
E, mas enfim, aí ali naqueles primeiros anos eu era sozinha, fazendo frila, aí começou a dar muito certo o Facebook da loja.
Caramba,
Aí começou a
case.
aparecer, sabe, aquela coisa assim, putz, indicar, né? Olha, ela faz rede social, né? Tipo, olha lá. E aí eu
Aí a
comecei,
tiazinha do Tupperware.
quando
Pô,
eu
que
vi, eu
que.
tinha uns quatro clientinhos assim de produção de conteúdo de rede social. E eu falei, pô, eu acho que e o negócio começou a acontecer, porque não tinha ninguém fazendo, e também os algoritmos eram muito diferentes, não tinha
Ah,
mídia.
sim.
Né? Tipo, a entrega orgânica era de 100%, então tudo que você postasse, toda a sua base ia ver. Então era outros tempos, né? Tipo, realmente era o comecinho ali do Facebook, não existia anúncio no Facebook. E aí um dia, isso aí eu tava um ano e pouco, assim, trabalhando com esses freelas. E aí em 2010, uma dessas pessoas, assim, que você vai conhecer, ah, você faz isso, você conversa, às vezes não fecha, mas fica, né? Tipo, sabe...
Fica na lista de
Fica
contatos
ali.
ali.
Um dia uma pessoa me ligou e falou: Ó, é eleição, e a primeira eleição no Brasil com rede social, né? É eleição, e a gente tem dois candidatos que, na verdade, um candidato que precisa do trabalho em rede social. Você faz? Eu falei, ah, meu, falei, putz, cara, falei, faço, mas eu falei, eu nunca trabalhei com política, né? Porque política tem que ter né, uma outra.
Dependendo do partido, então.
Tem que ter, na verdade, assim, é um outro senso crítico, né? De entender ali a lógica e tal. E aí eu falei, ah, cara, tipo, eu pensei, pô, vou pegar. Porque se der errado é político, né? Tipo, não me queimo com marca. E se der certo, sabe,
Mais um.
é mais um aprendizado. E deu tão certo que no meio do projeto da campanha trouxeram mais um outro candidato. E aí eles chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente vai ter que aumentar a equipe. A gente, tipo, né, na verdade, assim, eles já tinham meio montado um webcomitê. E eu fiz a gestão junto na época com um parceiro que foi o meu sócio depois por um período. Mas ele também estava ali super novato. Ele não mexia com rede social, ele trabalhava com fazendo site. E quando eu vi, a gente estava numa casa. A gente contratou
Com uma
tal
galera
com sete pessoas. E eu falei,
só
nossa,
gerando conteúdo.
gerando conteúdo, engajamento, coisa para rede social e um monte de coisa que a gente fez viralizou.
O Carol, tipo o que assim? Que conteúdo é esse que você fazia assim?
Putz, era acompanhar a agenda do candidato, né? Postar as
Soltar,
coisas,
postar
soltar
coisa.
conversas, né? Do tipo, e muito conversar com as pessoas que comentavam ali. A gente fazia muito esse trabalho. E aí começou a gerar realmente uma comunidade em torno do candidato. E naquela época era novo aquilo, né? Não é que nem hoje, mas era uma novidade mesmo, assim. Era uma coisa assim,
Sim.
olha, gente, o cara está conversando. As pessoas achavam que o cara estava conversando com ela mesmo.
Não, hoje é orgânico, né? Orgânico, eu digo,
Não.
do cara, do cara. O cara pega lá, entra no Stories e faz ele
Ah,
mesmo,
sim.
né?
Ah, é, porque na
Tem
época
ele
ninguém
mesmo.
sabia
É,
fazer também.
exato, exato. E como fazer o que fazer, né?
É.
Então. Eles se candidataram a cargos executivos, legislativos?
Era vereador.
Ah.
Não, não era vereador, desculpa. Era deputado estadual e deputado federal.
Tá.
E
E eles foram eleitos?
foram
Olha, que
os
trabalho,
dois. E aí eles deram um churrasco pra gente, pra comemorar.
hein? Não, mas é para você entender a força, né, da comunicação e gerar conteúdo, né?
E eles ganharam, e eu lembro que eles também, numa reunião, falaram. Ah, agora eu não vou lembrar exatamente, gente. E eu vou ser honesta, não sei nem se é. Como é que é isso, né? Porque depois a gente não trabalhou mais com campanhas, assim, né? Não trabalhei com campanhas políticas, assim. Eu trabalhei alguns momentos, assim, com algumas orientações, mas, assim, não trabalhei mais com campanhas. Não sou especialista em campanha política. Mas eu lembro que eles falavam que tinha uma métrica que a cada uma pessoa que você convence. Essa pessoa tem o poder de convencimento por mais 5 pessoas, né? Porque considera a família e tananã. E a rede dos dois candidatos explodiram de seguidores. Então, eles meio que usavam uma métrica assim: se para cada seguidor, né, eles convenceram 5, então X% do que, né, da base que votou nesse cara veio das redes sociais. E era muito grande dentro nessa métrica deles. E, de novo, gente, eu não sei o quão é válida essa metodologia, tá? Não sei.
Sim.
Mas é algo que na época eles falavam. E realmente, se fosse, né, se for mesmo isso, uma parte muito relevante veio da
Ainda mais que
mídia.
o algoritmo não era tão viciado como é hoje, né?
Era super orgânico, super orgânico. E aí, quando acabou a campanha, eu falei, pô, eu acho que eu sei fazer isso. Eu acho que eu sei fazer isso. E eu acho que eu sei também liderar uma equipe, porque a gente era, tipo, uma galera. E gente que nunca, não tinha nem Facebook quando eles começaram a trabalhar. Então, teve que fazer todo o processo de ensinar a fazer a conta no Facebook, no Twitter, como que faz, como que posta. Era isso.
Caramba.
E então, isso aí foi uma grande escola, assim. Foram, eu não lembro se foi 4 meses de campanha. Mas quando terminou a campanha, eu falei,
Tem eleição quando?
acho que eu sei fazer, né? Eu falei, acho que eu sei fazer. E eu falei, eu acho que se eu pegar e montar uma estrutura assim, assim, assado e levar isso para as
Isso foi
marcas,
em que ano, Carol?
2010.
2010.
E eu falei, acho que isso rola,
E bem
né?
no início, né, cara?
Foi
Bem
muito
no
no
início.
início. Eu tinha 25 anos.
Sim.
E tipo. E eu falei, eu acho que rola. Eu acho que se eu pegar isso que eu fiz para a campanha, organizar e bater na porta das marcas, e rolou. E aí depois disso, foi muito legal o trabalho. E aí começou meio que a acontecer isso, assim, sabe? Tipo, eu comecei a bater na porta das. Que eu, das pessoas que eu, dos contatos que eu fiz quando trabalhei nesses outros lugares, e fui apresentando os projetos. Falei, ó, a gente taraná, faz isso de rede social, organiza assim, taraná, não, o resultado é esse, tem seguidor. E ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E aí a gente começou a fechar, né? Tipo, então, ó, entrou um cliente, entrou outro cliente, entrou outro cliente. E aí eu comecei a falar, nossa, acho que vou ter que contratar gente.
Não estou dando conta.
Mas se ninguém fazia isso, como que os clientes chegavam até você? Você
Ia
prospectava de algum jeito?
prospectando, e aí também
E
era
ia
uma
mostrando
fase
os
que
cases, né?
muita indicação. Muita indicação. E aí começou. E começou assim, putz, precisa fazer rede social. Quem sabe fazer rede social? A Carol sabe
Carol.
fazer rede social. E começou.
E para a marca, ajuda muito, né? A desenvolver a
Muito!
marca, né? Porque o
Muito!
brasileiro adora tecnologia, adora mexer. É fácil, né? Então, todos temos tudo agora.
E eu não sabia. E assim, no começo, não tinha emprego, não sabia. Falei, eu acho que eu tenho que fazer uma empresa aqui, não sei o que tenho que fazer, o que eu faço?
Aí
Né?
nasceu
Porque.
a Vértice.
Aí nasceu a Vértice.
E como você chegou nesse nome? É Vértice?
Era Verti, aí o site era verti.se, e aí a gente colocou tudo como Vértice, a gente deixou, era só Verti. Verti é verde em francês.
Gostei.
E eu gosto muito da cor verde.
Eu também.
Eu também gosto muito da cor verde.
Ih, os dois são palmeirenses, velho. Os dois são palmeirenses. Já sei, já saquei.
E aí, com o tempo, a gente colocou o SE junto do nome.
O SE era porque era o domínio.
Isso, mas aí a gente gostou, falou assim, depois de um tempo também vai ficando maduro, vai crescendo, né? A gente falou assim, vamos deixar as coisas mais legais. Mas assim, foi tudo muito no susto. Pra você ter uma ideia, no começo, quando eu comecei a ter equipe, falar assim, ok, não sou só eu, somos mais pessoas. A gente ficava numa sala emprestada da agência que fez a campanha política, que tinha uma agênciazinha lá do ABC, e que eu sou de lá, tudo isso começou lá.
Ainda estamos lá?
Não, a gente está aqui perto do metrô Sumaré. A gente também já teve bastante tempo aqui no centro de São Paulo, já chego. Já... E aí a gente ficou emprestado nessa sala, fiquei com o pessoal lá, eu acho que um ano e meio, e eu comecei a ter muito cliente de São Paulo, né? E eu falei, meu, não dá mais pra gente ficar aqui nessa sala emprestada, tal, não sei o quê. E aí foi
Só que os
quando...
caras eram todos do ABC também.
Todo mundo ABC.
E
E
como que
aí...
vem para São Paulo e os caras de lá?
Eu achei, e também assim, grana pra pagar a sala, não era uma coisa que assim, tipo, não é que tava nadando em dinheiro, porque nem precificar, nem cobrar,
Você
eu
sabia.
sabia, entendeu?
Você tocou num ponto
Eu
difícil,
não
né?
sabia fazer
Precificar o
nada.
seu trabalho que nunca foi feito.
Não, então, e tava chovendo o projeto, tava mó legal, não tinha sobrado dinheiro pra
Ah,
nada,
vamos
tava
fazer com a
tudo...
Carol, que é mó barata. Ela não
Então, eu
sabe
tava cobrando
cobrar
tudo
essa
errado.
porra. É. Vamos investir R$ 10 e ela faz um
Hoje a Carol
acesso.
sabe cobrar bem.
Agora você cobrar direitinho.
E eu não cobrei para fazer um Facebook. Deixei.
Olha lá.
Foi free.
E aí, então, aí a gente alugou uma sala onde era mais barato, que na República. E era perto do metrô.
Bom.
Compensava com os assaltos.
Era. Nunca aconteceu nada. E a gente pegou uma fase boa, assim, a gente pegou uma fase que o centro estava em
Expansão.
ascensão e expansão. Então a gente pegou uma fase muito legal do centro. Da República a gente foi para Sé.
Puta que
E
pariu.
não, era
Santa
incrível.
Efigênia.
Não, era incrível, porque era um prédio do Niemeyer, era lindo, a gente tinha uma vista incrível, a gente tinha um andar inteiro.
Que legal.
Era lindo, era muito lindo, assim, ficava perto do CCBB ali, sério, foi a fase assim que a gente no almoço ia ver a exposição. Então a gente, tipo, toda vez que a gente saía do escritório tinha coisa. Então foi uma fase que a galera era muito unida. Mas acho que é importante falar de uma transição que é assim, dois, três primeiros anos de empresa, a gente só trabalhava com conteúdo para as mídias sociais. E eu acho que a grande virada foi quando a gente começou a trabalhar com dados. Porque foi quando no Brasil começou a apareceu a primeira ferramenta de coleta de dados de mídias sociais. E eu acho que essa foi a grande virada da Vert. Porque hoje a Vert é uma empresa de inteligência digital. Mas a gente começou dentro das redes sociais com a produção de conteúdo.
Com o usuário mesmo, né?
E a gente só produzia conteúdo. Então imagina que assim, a gente começou com a parte que todo mundo vê,
Sem
né?
saber o efeito.
Sem saber o efeito. E aí depois a gente começou a vir para o Brasil essa coisa da análise de dados das redes sociais. E a gente falou, putz, tem um negócio aí que é muito mais interessante do que só a
Umas
produção de
ferramentinhas boas aí.
conteúdo. E foi
Então.
quando a gente fez essa migração para virar uma empresa de inteligência de dados de mídias sociais,
Então,
que é o nosso core.
de alguma forma, você deve ter software que capta, por exemplo,
Isso.
o que eu
O tráfego.
curto no Instagram, o que eu vejo,
Isso.
meus comentários, é também
É um
tudo
trabalho de
dentro.
social listening. Na verdade, assim, a gente trabalha com o que as redes sociais hoje entregam, né? Que tem
Que
as
muda, né? Tem
APIs,
mudado
tem
bastante,
mudado
né?
bastante com a LGPD e tudo mais.
Os caras acham que arrumam uma maneira de ganhar mais dinheiro, né? E vai direcionando, né?
Na verdade, acho que sim, teve muita regulamentação por conta
Ah,
mesmo
também.
de era zero, realmente era zero privacidade. E
Sim.
aí foram acontecendo as regulamentações para o usuário ter uma privacidade, né?
Sim. Então
Porque hoje.
você hoje não sabe o que o Chico curte, por exemplo.
Mas eu sei o que você fala, mas eu não sei
Mas
que é
não sabe
você.
quem
Isso, que a LGPD protege
tá,
a
é isso.
pessoa.
Sim. Isso foi muito importante, então.
Super
E é
importante.
cumprido.
É
Ou é
cumprido.
uma.
Não,
É
é
fake.
cumprido.
Fake news.
Não
Uma lei
tem que.
brasileira.
Então,
A princípio, sim.
nós cumprimos.
Mas se eu
Tá.
quiser.
Mas assim,
tigra cateia, eu consigo pegar ali.
Mas isso é um perigo, né?
Na verdade, assim...
Se não for uma empresa séria como a sua
não,
e tal...
Não, as empresas são bem sérias, porque você perde o risco. Mas existem algumas técnicas que você pode fazer individualmente de raspagem de dado, por exemplo, que meio que burla isso, tipo... E aí o mercado, né, tipo, não chega a ser ilegal, até tava discutindo, tava falando com minha sócia esses dias, tipo, não chega a ser ilegal, mas é imoral. A gente não faz. Tipo, não é legal, sabe? Tipo, dá um jeitinho, assim, sabe? E eu acho complicado.
E aí, pô, a empresa começou a vir os dados,
isso.
Que eu acho que só corroborou para vocês errarem menos. Certo?
Isso, porque aí agora a gente trabalha com inteligência.
Exato.
Chega. Não, e as redes aumentaram.
Isso.
Os dados estratosféricos, e aí você trabalha esse conteúdo. E o que você faz para o cliente, por exemplo? Você direciona?
Isso.
De que forma, assim?
Eu acho que... E também isso foi legal, porque quando a gente começou a trabalhar com dados, nós, né, fomos uma das primeiras empresas a mexer com isso no Brasil. E então, ali, desde o começo, o que a gente faz no nosso trabalho? É olhar a conversação da opinião pública, entender o que ela fala sobre determinados temas, né, sobre um produto, sobre uma marca... E dentro disso, é um trabalho muito parecido com o trabalho de pesquisa. A gente usa muitas das metodologias da pesquisa, só que ao invés de ir para a rua perguntar, a gente traz isso para esse universo de dados que a gente coleta das redes sociais. E aí, olhando para isso, a gente desenha, né, entende os cenários e leva para o cliente os cenários mais bem, né, tipo, definidos e favoráveis. Tem até uma parte de tendências, né? A gente consegue pegar quando algo está começando a virar uma tendência. Então, a gente traz para o cliente e vai direcionando. Tipo, ó, então, para um trabalho de estratégia de marketing, para um trabalho de comunicação, para um trabalho de expansão, para um trabalho de crise, a gente consegue trazer o que a opinião pública pensa sobre aquilo, sobre um tema. Sobre putz, atividade física ou não, sobre cozinhar. A gente tem um cliente que é de arroz e feijão, né? E então a gente, por exemplo, faz todo um estudo para entender como que as pessoas falam sobre cozinhar, né? Quem fala, que fala, quando fala, quando fala, o que fala, com quem fala, quais os outros ingredientes que elas associam, sabe?
Então, e todas as redes sociais.
A gente monitora. Todas. O TikTok não. O TikTok é a única rede hoje que não abre os dados, né? Então,
mas o TikTok ele entrega para o máximo de gente possível, né? O mecanismo
dele
hoje é...
Isso.
É o que você curte, né? Eu acho que está muito relacionado... eu acho que o TikTok... Bom, um leigo falando, tá
claro.
Bom? Ele, ao contrário das outras redes, ele quer entregar o máximo possível nas... primeiras horas. Né? Você posta, ele lança para todo mundo. Obviamente que direcionado. Tipo, se eu, por exemplo, curto muito conteúdo de podcast,
vai
aparecer para mim direto. E as outras é o contrário um pouco, né? Umas tem que investir e tudo mais para direcionar, né?
Eu acho que assim, a lógica do TikTok é diferente das outras. É que assim, as outras elas nascem, né, como rede social. O conceito de rede social, ele não é novo, assim, não veio com a rede social digital, vamos assim dizer. A gente já funciona num formato de rede social.
Na,
né?
Vida.
Na vida, é. E aí, quando vem as redes sociais, lá atrás, ela vem nesse formato, né, de conectar pessoas para construir essas redes sociais que existiam offline.
Sim.
No universo online. E eu acho que o TikTok, ele vem com uma... Acho que essa é a mudança. Por isso que muita gente fala assim, vai acabar, né, o que a gente conhece como rede social. Possivelmente do jeito como rede social, sim. Mas como mídia social, não.
Sim.
Porque o TikTok, ele vem com outra lógica, que não é a lógica da conexão das
pessoas.
Não precisa
ser seu amigo.
Exatamente. Não é a lógica da conexão das pessoas. É a lógica de entrega de conteúdo. Né?
É tipo como se fosse um BI mesmo.
Uma mídia social, uma mídia, né? Tipo, deixa de ser rede e vira mídia.
É isso que eu ia perguntar. A relação entre mídia social e rede social são diferentes, né?
Porque
a rede... Bom.
É bem conceitual, assim, né? Na verdade. Porque, assim, o princípio, a premissa do TikTok não é a rede. Não é conectar pessoas.
É trazer o conteúdo que você curte.
Não só TikTok.
Então, depende. Por exemplo, o Facebook hoje entrega muito conteúdo, o Instagram também entrega muito conteúdo, mas eles nasceram muito na premissa da rede, né? E
Dos
você.
seus, das suas pessoas que você está
Isso.
conectado.
O Twitter também. Todos eles nasceram muito
De quem você
da
segue,
rede.
de quem você te
Hoje não
segue.
mais, né? Hoje você vê da sua rede e você vê um monte de que não é da sua rede.
Ah, mas, por exemplo, as mídias também, de alguma maneira, atacam para todos os lados, né? O Insta, ele tem, sim, né, ali os stories das pessoas que eu
Isso.
sigo, mas se eu for do lado, eu vou ali, né, eu exploro ali no
Ele ainda está mais bem organizado para
É.
ainda ter um pouquinho de rede, né?
É,
Mas
exato.
o que fala é justamente isso, que possivelmente vai tudo tiktokizar, assim, sabe?
É,
Eu acho que.
a gente tava com um pessoal aqui bacana de música e tal, e eles comentaram conosco que até as músicas agora elas precisam estar no tempo do TikTok para passar no momento exato,
Não
na hora
tem mais
certa.
aquela abertura prolongada, a
Introdução,
introdução, né?
o solo,
O cara que
acabou.
sabe de música fala abertura.
Não, acabou. Solo, essas coisas. O Faroeste, cara, não ia rolar hoje.
Faroeste,
Tá
acho que tem um
louco.
vídeo do Porta dos Fundos muito bom, acho que é com o Caetano, que eles vão falando, não, isso tem que cabelo TikTok, não sei o quê. E é isso.
Não,
Você tem TikTok?
eu tenho.
Você tem?
Tenho.
Ah.
Tenho, mas eu assisto, não posso.
É, eu também.
Você não vai criar um para mim, então?
É, agora que você deu uma ideia. O Unbreak tem. O Unbreak tem que, na verdade, eu faço isso.
Põe os
A
cortes.
gente coloca corte lá e deixa fluir. É, porque é exatamente isso. Eu percebo que geralmente vai para muita gente que você nem conhece. E eu fico impressionado com os números dos TikTokers.
É muito
Tipo
alto.
assim, 25 milhões de pessoas.
É muita
Louco.
coisa.
Agora, se é fake, se não é, se existe, se não existe, não sei. Mas é, esse lance que o TikTok faz de trazer os conteúdos que você ali. Na verdade, você entra na sua bolha, né? Você curte o negócio tipo do Palmeiras. Pum, só. Cara, tem hora que você vai abrir, você só vai ver Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras,
Então, mas
Palmeiras, Palmeiras.
isso que eu acho errado, né?
Você fecha a sua bolha.
Porque não,
Você fecha a sua bolha.
não surgem oportunidades de eu conhecer outras
Não.
coisas, né? Limita você a gostar da
E
onde
se você
um ritmo de
curtir.
música ali, só vem aquilo, um
É bem
ritmo. Isso.
limitante,
Pô,
sim. Eu concordo.
eu fico numa
Você não tem
bolha ali,
oportunidade.
não vai explorar nada, não vou
Não.
conhecer outras situações.
E ele fica. E o TikTok é tão foda que é assim, ó. Tipo, se você tá. Igual, eu tô indo, só tem coisas do São Paulo, que eu sou São Paulino, certo?
Sinto.
Aí eu vou lá e reinicio. Aí só vem de música. Os caras têm essa moral, assim, eles entendem que se eu dei um início ali, aquele conteúdo já deu para mim, entendeu? Ou eles atualizam ou eu vou sair fora do aplicativo. Então quando atualiza, aí já, pumba, vem música. E é só música. E aí, tipo, enjoo, só vem comédia. Então, assim, é muito. Mas é a bolha.
É a
Vou,
bolha. Não, mas é a
igual, eu
bolha.
gosto do Afonso. Então, vem muito, muita coisa do
Afonso
Afonso Padilha
Padilha.
no meu TikTok. Muita coisa mesmo.
Ô, Carol, desculpa,
Não, pelo amor de
antes.
Deus, Chicão. Que isso?
Dentro do que você está falando mesmo, do teu trabalho da Vértice, o mundo de dados, como que é trabalhar esses dados? Assim, porque a tua empresa aumentou, deve ter analista de dados, sei lá como é que funciona, que
Cientista,
é cientista.
analista.
E uma coisa que o Chico faz comigo, ó, aproveitando essa pergunta dele aqui, como que, na verdade, convencer uma pessoa que ela tá errada na direção dela? Baseado nos seus dados, entendeu? Tipo, ó, eu
Ah,
quero
isso
que
é
essa
bem
caneca dê três
interessante.
voltas aqui. Você fala, velho, isso
Isso é bem
não vai dar
interessante.
nada, cara.
Isso é bem
Entendeu?
interessante. Assim, falando de equipe, se eu perder a sua pergunta, você traz de novo, por
Tá
favor.
bom, pode deixar.
Falando de equipe, também acho que foi muito interessante, porque como a gente pegou muito no começo, essa área no Brasil, né? No começo você não tinha os profissionais,
Não tinha
não
referência.
existia, não existia, né? Tipo, tinha assim,
Tua voz na
as
gringa.
universidades federais já estavam fazendo um trabalho muito legal, já tinham núcleos de estudo, já tinha alguma coisa acontecendo nas federais. Mas, assim, era muito difícil na época ainda você achar esses profissionais. Eles também estavam começando a existir. Então, a gente. Até hoje, a gente tem um compromisso muito forte de formação, né, das pessoas. Mas na época, ela era obrigatória, assim, porque senão a gente não tinha profissionais. E aí vem muita gente da área de comunicação, vem muita gente da. Né, depende ali da área, do tipo, por exemplo, um cientista de dado. Vem muito da tecnologia, um analista vem muito da área, né, de análise de humanas, né, porque a gente está ali parando para fazer uma análise comportamental. Então você tem que ir desenvolvendo isso. Hoje nós estamos em 25 e uma parte grande do time
Caramba,
são
25.
de pessoas especializadas nesse processo de analisar dados. E também foi muito experimento, né, tipo pegando metodologias e testando e tananã, entendendo o que funciona, porque era não existia. Né? Então hoje a gente tem essa maturidade. Nós vamos fazer 12 anos agora em novembro. A gente tem essa maturidade, mas porque é um mercado
Vocês
que a gente
nasceram
foi
junto também, né?
descobrindo. Foi descobrindo.
E onde
E
vocês estão hoje, Carol?
perto do metrô Sumaré.
Ah, você falou, você
É, é.
falou.
E aí você me perguntou como convencer.
Não, como convencer? Tipo, meu, chega o cara e fala assim, ó, eu quero uma borboleta rosa. Aí você,
E eu falo,
velho,
não, é azul.
tem que ser azul, senão não vai virar.
Número. Número. A
Mas
gente
tem aqueles caras
mostra.
chatão, né, que acreditam na rosa.
É isso, aí você deixa.
Não, é
Ah, beleza.
porque,
Aí depois
assim...
você sabe o que eu faço? Eu volto com o dado e falo assim, falei?
É porque não é achismo, é baseado em dados que estão. Então, assim...
Exatamente.
Existem essas pessoas, mas
É.
os fatos e os dados estão aqui. Você não quer seguir,
Ah,
né?
ah. Já aconteceu bastante já,
Sim,
de da gente ser
imagino.
questionado
Porque o cara
e
duvida, né? Não,
duvida.
isso não vai ser assim. Isso que você está
Não, já
falando,
aconteceu da gente
imagina.
apresentar a pesquisa e porque uma dos produtos a gente trabalha com pesquisa, né? Mas essa pesquisa olhando para o universo de dados de mídias sociais. E já aconteceu da gente apresentar a pesquisa, o cliente dá risada, fala assim:
Vocês estão de brincadeira, né?
"Esse não é meu cliente." Esse é o seu cliente. Não, esse não é meu cliente. É o seu cliente.
É o perfil mesmo, né?
E isso, o teu trabalho, ele serve para todas as empresas, qualquer tamanho? Não.
Hoje, infelizmente, a gente não consegue atender empresas pequenas. Eu adoraria poder atender empresas pequenas, mas é que a estrutura para fazer um trabalho desse ainda é, eu ainda acho cara, no sentido de assim, poderia ser mais democrática, mas como assim, envolve muito trabalho de tecnologia. Né, envolve ferramentas que são gringas e o dólar está altíssimo. Então, assim, eu acho que ainda encarece muito. Então,
Ah, tá. O teu custo, você não consegue reduzir ele, tá
para
dentro do
atender
preço.
a
É, pequeno.
para entender um
Porque
cliente de pequeno porte.
você tem
Ou
já,
seja, o
tá.
cara
Cara. Da corda de guitarra,
Hoje
passou.
em dia não temos mais como trabalhar, mas talvez com a
A não ser que...
Gibson.
É. Boa.
Por que não? Porque, mas assim, mas clientes assim, médio, grande, né? Sim. Mas assim, tem projetos de clientes médios que dão super certo, assim. Às vezes a gente não precisa trabalhar com um universo tão grande de análise de dados, dá pra fazer alguns recortes, né? E que acaba deixando o custo ali mais baixo e dá para fechar, dá para fazer um trabalho. Porque o que eu falo muito é que assim, tipo, às vezes pro cliente médio ele vai falar assim, putz, mas para mim vai ficar pesado, mas ele vai economizar. Porque
Sim.
uma vez que eu dou o direcionamento, que eu trago o trabalho de
Já
inteligência,
era.
ele economiza,
Erra
por
menos.
exemplo, exatamente, nas tentativas e erro de mídia, por exemplo.
Sim.
Sabe? E então, assim,
No
acaba.
investimento que ele ia fazer errado.
Exato. Então, assim, eu gostaria muito de poder ter uma célula dentro da Vert, só atendendo pequenos negócios, que eu sei que, ainda mais depois da pandemia, super
É,
precisariam
exato.
desse trabalho, mas não consigo.
No
E é só.
atacado você ia atender muita gente, né? Se fosse possível. E só corp, você não atende pessoa física. Tipo um TikToker chegar lá e falar: cara, eu queria que a Vertis fizesse a minha rede.
Depende, porque aí
Se
chega um
for o
momento
Whindersson Nunes,
que.
ok.
É que chega uma hora que essa pessoa vira marca, né?
Isso.
Então, acho que assim, se for para fazer um trabalho para essa pessoa com esse olhar de virou uma marca, eu acho que é uma marca,
Sim.
né? Então, acho que não teria problema, não. É que não, a gente nunca trabalhou com pessoa, assim, com uma figura.
Ô, Carol,
Sim.
só pra gente ficar mais claro assim, Imagina que eu tenho, não sei se é grande ou pequeno, eu tenho uma rede de lanchonetes, de hambúrgueres, sei lá, se 10 é médio, eu não sei.
Já trabalhei com clientes dessa área aí.
Ah, então, que tipo de dados, o que que você vai apresentar para mim? O que que aparece, assim?
Ó, vou te dar um exemplo bem palpável e factível.
Boa.
Eu trabalhei, a gente atendia o Applebee's no Brasil. E era engraçado porque tinha esse lance de eles querer trazer para o Brasil coisas que bombavam lá fora, mas que não
Que o
necessariamente
Outback destruía.
bombaria aqui, né? Porque tem as questões regionais, né?
Cultural, né?
É, culturais. E aí eu lembro que começou a estourar aqui em São Paulo, isso já faz tempo já, esses negócios de hamburgueria e tananã. E a gente levou esse insight para eles, né? Eles não tinham uma carta de hambúrgueres,
Falou, ó,
né? A gente falou, tá
tá
estourando
pintando por
aqui
aí.
e a gente pode fazer um estudo para mostrar, né? E aí.
Pô, Carol,
Então, mas
brincadeira,
aí
velho.
você vai nas redes, busca os dados do que do...
Não,
Não,
é isso,
ela
desculpa.
tentou vender para
Não,
os
não.
mostrar para os caras o seguinte: para com isso aí de lá de fora, que aqui.
Não, eu sei, isso eu entendi. Eu digo assim, como que ela. Da onde
Aí
ela
eu fui
traz
para as
essa
redes
massa de
sociais,
informação? Como?
isso.
Entendeu?
Aí eu fui para as redes sociais. Fazer uma grande busca, vamos assim dizer, né?
Você usa inclusive o Google, né? O que a galera procura no Google.
Não, porque o que a gente faz chama social listening,
Ah, é
que é o trabalho
só
de
do social.
monitoramento do que fala-se nas redes sociais.
Tá.
E aí a gente vai buscar assim, ó, bem simplista, assim, vou procurar todo mundo que falou sobre hambúrguer nas mídias sociais. É que a gente cria, né,
Sim.
Tá.
um universo de tags, vamos assim dizer, para entender o assunto. Mas a partir do momento que eu faço essa busca dentro das mídias sociais de todo mundo que falou de hambúrguer, aí vamos pôr assim que recebo, né, uma base de dados gigantesca, né, de
Até o sabor.
um bilhão de, não, não é um bilhão, é muito, mas
É,
assim,
sim,
vai
muita coisa.
muita coisa de publicações falando sobre hambúrguer. E aí a gente vai começar a entender. Tá, a pessoa falou sobre hambúrguer. O que que ela falou sobre hambúrguer? Onde ela falou sobre hambúrguer? Em que momento ela falou sobre hambúrguer? Quando ela falou sobre hambúrguer, ela estava sozinha? Ela
Aonde,
estava
com
acompanhada?
quem?
Quando ela come hambúrguer, ela combina hambúrguer com refrigerante, com cerveja ou com milkshake? Entendeu? Então, assim, aí você começa a falar, mas assim, ela come mais hambúrguer? Tipo, ela come hambúrguer de segunda a sexta ou só de sábado e domingo? Qual o dia da semana que as pessoas mais comem? Qual o dia que menos come? Quando come? É, tipo,
Isso
o
tudo
que que
da
ela
postagem
fala?
das pessoas.
É, o
Isso.
que que ela fala, né, sobre comer hambúrguer, né? Tipo, é legal? Não é legal? O que que é? E no fim, a gente entendeu, né, que as pessoas, quando elas paravam para comer o hambúrguer estava relacionado à recompensa. Então, ele estava sempre associado a alguma coisa assim, ou porque o dia foi de trabalho foi ruim, eu
Trampo
preciso me
fudido.
trazer alguma coisa
Acabou.
para me fazer bem, ou porque eu estou num momento, mas assim, sempre tem uma coisa de recompensa, seja porque aconteceu alguma coisa ruim, ou seja porque está vivendo alguma coisa boa. E aí a gente levou isso para eles, né? Levou esses insights, falou, realmente, tem esse trend de hambúrguer no Brasil, né?
Vindo.
Vindo, estão surgindo várias hambúrguerias. E as pessoas comem hambúrguer assim, assim, assado nessas ocasiões, com essas pessoas. Em dia de semana, elas comem com um grupo de amigos, de final de semana, elas comem com a família. E tem esse tom de recompensa, e tananã, tananã. E toda a campanha foi feita em cima disso e foi um estouro. O chefe lá do Applebee's na gringa tinha umas receitas de hambúrguer que eles trabalhavam lá. Ele veio para o Brasil, criou umas receitas mais adaptadas pro Brasil.
Pro paladar
E
brasileiro,
foi um estouro,
bombou.
foi um estouro, foi um estouro.
Que show.
Mas assim, porque partiu dessa análise de conversação. Então, assim, é isso que eu falo, de reduzir, né? Tipo, de minimizar o erro. Porque eles poderiam simplesmente pegar assim, pega esse monte de hambúrguer aí que tem nos Estados Unidos e joga aqui e fala assim, aqui tem hambúrguer, né? Tipo, então, assim, a gente deu todo o tom, a gente deu o tom da campanha, a gente deu o mood da campanha. E tipo, quando que a gente tem que postar, o horário que a gente tem que postar, né? Como que tem que ser o cardápio, né? Tipo, foi desse nível de detalhe,
Que
assim.
show. Não, e querendo ou não, o Applebee's, ele sempre teve ali, né, o Outback
Ah, muito
muito,
forte.
muito forte e tal. E lanche eu não lembro de ter no Outback. Até tem, mas não.
Nossa, foi um baita de um case, assim. Foi um
Pô,
baita de um
imagina.
case. Foi muito legal esse projeto, assim.
Então é
E.
de A a Z, né? Você vai lá e prepara até a comunicação de cardápio e tal.
A gente chega a apontar até, por exemplo, detalhe de produto, assim.
É, então,
né?
Sabor, imagino eu. Porque, imagina, até a combinação, né? Ó, o cara toma mais com breja. Caras igual o Chico tomam mais com água com gás. É,
não,
show.
Nem com água. Não tomo. Enquanto eu me alimento, eu não bebo.
Não, muito show.
Mas tem coisa também, assim, da comunicação que eu não sei se vai para a rede, por exemplo. Vou falar o que a gente tem em casa, por exemplo. É, talvez, a gente não vai muito em hamburgueria, mas meus filhos vão, né? Mas eu digo assim, quando a gente vai em tal lugar, que eu não vou falar o nome, mas em tal lugar, é gostoso, mas o pão é tão pequeno. É. O outro, o pão daquele lá é maravilhoso, mas você começa a fazer combinações, né? Porque você não acha o melhor de todos, né? Do preço também, às vezes é tão bom, mas é pequeno.
O celular ouve a gente?
Ouve.
Aqui agora, hambúrguer.
Vai aparecer um
você
anúncio.
Você tá com fome, né?
Não, eu tô pensando assim, porque já aconteceu isso pra cacete, cara. De eu pensar,
Alexa,
falar aqui.
Não, sim. Esses dispositivos de inteligência artificial, todos estão aqui, ó, agora.
Ô, Carol, falando nisso, o que você acha do, sei lá, pensa, o que vai ser as redes sociais? Ela tendência a mudar do jeito que hoje se encontra?
Eu acho que ela vai migrando mesmo para esse formato de mídia mesmo, né? Eu acho que vai ser mais uma mídia que a gente tem. Já é, né? Mas, assim, acho que ela vai perdendo muito, sim, essa característica de rede, de conectar pessoas, que eu acho que foi como ela nasceu, né? Para que, como que tudo isso aconteceu. E no início, né? Era muito sobre conectar pessoas, né? Era sobre essa coisa do...
Conectar da faculdade.
Transformar o mundo, né? Tipo... num lugar, assim, acessível. Você falava, meu, agora eu me conecto com pessoas de outros países, né? Lembra que tinha isso?
É.
Agora não é esse o diferencial, né? E
hoje você não precisa nem ser amigo para ver um conteúdo legal que você gosta.
Não.
Eu acho que tem o problema da bolha, né? Mas, por outro lado...
Mas isso aí, o problema são os algoritmos, né? Que eu acho que aí também tem um debate imenso, né? Em torno de como os algoritmos funcionam, né? E aí você tem também muitos debates acadêmicos, tem muitos livros publicados, né? Falando sobre os impactos dos algoritmos na gente, tipo, nós, né? Tipo, enquanto sociedade, assim, né? E então eu acho que aí é uma discussão muito profunda, mas eu acho que, assim, sim, eu acho que vai perder essa característica, assim, de a premissa de ser uma rede. Eu acho que vai ser mais uma mídia, né? Que as pessoas vão consumir 24 horas. E eu acho que é bem problemático, sim. Eu acho que pode sim, algo que vá contornando como a gente vai se comportar como sociedade daqui para frente.
Sim.
Porque realmente a gente começa a se comportar de acordo com os algoritmos, né? Eu acho que sim. Mas, de novo, eu acho que tem debates e debates bem grandes sobre isso. Eu acho que é algo que a gente tem sempre que... Não só consumir a rede social, mas acho super importante fazer esses tipos de questionamento.
Então deve ter... Bom, vai surgir um ajuste, né? Porque do jeito que está hoje,
não, mas...
bem conflitante.
Mas
está
mudando direto, né? Eu acho que muda direto, né? Os caras...
Eles mudam, mas, assim, não para flexibilizar,
sim,
né?
Sim.
As inteligências artificiais também estão entrando em debates bem sérios, porque, enfim, elas são criadas, né, por seres humanos. Então, elas também trazem, né, tipo, as cargas,
sim,
sociais. Então, você tem inteligências artificiais racistas, né? Mas por quê? Porque é uma reprodução, né? Tem um ser humano ensinando, né?
E também, eu acho que é uma... Não tem mais volta.
Não.
Daí pra frente e melhorando cada vez mais. Porque a inteligência artificial, assim, fazendo uma analogia, é igual um avião. Ela, como serve para transportar pessoas, também para jogar bombas. Então,
exato.
Não, a culpa não é da inteligência artificial, é de como usá-la, né?
Como usá-la, mas, assim, também... Mas aí ocupa um pouco os algoritmos, porque o algoritmo a gente não tem controle. Eu concordo com você, eu acho que quem faz tudo isso, né, somos nós, seres humanos, mas essas redes têm uma cabeça ali por trás que está criando um algoritmo que te dá uma sensação de uma realidade que não é a realidade.
Sim. É o outro que está chegando.
Do mesmo jeito que está...
Metaverso.
Do mesmo jeito que está bombando.
E ainda tem um metaverso, que aí é um outro, né? A gente está num outro lugar, assim.
Carol, A gente adora trazer pessoas aqui que tem conhecimento de fato no que faz, né, Chicão? Que tem,
Sim.
que está do outro lado, que está fazendo e fala com propriedade. E passa muito rápido quando a gente está nesse
Já
nível.
Foi?
Então,
nossa, estouramos, inclusive, né?
Então, gostaria de te agradecer, porque realmente a gente extremamente agradável, não só o começo da sua história, mas ouvir falar da Vértice com tanta propriedade e mídia e rede social, isso para mim trouxe um conhecimento que eu não tinha, né, Chicão?
Ah, bem legal, agradecer mesmo e dar os parabéns para você que começou isso na raiz mesmo
ah,
ali.
Obrigada.
E transformou 12 anos que você tem sua empresa, aqui no Brasil, uma empresa com 12 anos ela já é velha. Né?
É.
O sofrimento aqui é grande, né? Mas, pô, batalhar tudo e atrás de informação, de conhecimento, como fazer. Oh, sensacional.
Melhorar.
Parabéns, sucesso para você. E obrigado por você ter vindo para contar a tua história aqui para nós.
Imagina, eu que agradeço, gente.
Valeu.
Desculpa se eu falei muito, porque
Imagina.
Eu começo. Obrigada.
É conteúdo. É mídia, mídia.
Nós que agradecemos. E depois você passa para a gente quais são os endereços, né? Para a gente
Passo
compartilhar.
Já, você passa depois.
Pode falar, pode falar.
Da Verte, os Instagram, as redes sociais, é tudo @verte.se. E o meu é Carol Zaine, Carol, Z-A-I-N-E, tudo junto.
Carol Zaine.
Vocês vão me achar assim em todas as redes. Talvez no LinkedIn, Carolina Zaine. Mas no restante é tudo Carol Zaine.
Boa, legal.
Show de bola. Muito obrigado, Carol, por ter...
Obrigada a vocês, gente, de
abrilhantado
novo.
O nosso programa, né,
Chicão? Bate-papo.
Nosso bate-papo, entrevistamos...
E quem quiser,
batemos
Thiago.
Um papo com uma jornalista, Chicão.
Ah, bacana.
Que,
a gente já conheceu outro jornalista, inclusive um de rádio.
Sim,
já,
sim.
Já trabalhou na Band News.
Sim.
Bem legal.
Sim,
amigo
uma galera, exatamente. Pessoal, fiquem aí os nossos contatos, se vocês quiserem adicionar a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, pô, e o Facebook, Chicão? Tá morrendo?
Eu já não uso muito, mas tá lá.
É isso aí. E se você tiver a fim de gravar num podcast legal, num estúdio bacana, 42live.com.br.
E certo, aquela história, curtem a gente, dê aquele like gostoso.
Compartilhem
e ajuda o canal a crescer.
Like,
tá
like, 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 like. Valeu, pessoal. Obrigado.
Um abraço, obrigado.
Abraço, tchau.
Tchau.